Começa agora, Liga da Saúde.
Olá, bom dia, sou Paulo Victor e está começando o Liga da Saúde. Hoje no programa vamos falar sobre a varíola do macaco. Desde o dia 6 de maio, o mundo tem lidado com um surto global de varíola do macaco, que começou na Europa e hoje já há infectados em quase 30 países. Teoricamente, essa doença não causaria tanta preocupação nos pesquisadores, uma vez que ela é altamente conhecida. Mas ainda assim tem causado alerta na comunidade científica e gerado muitas perguntas entre a população. Quais os sintomas? Como ela é transmitida? Ela pode matar? Para explicar e esclarecer sobre a doença, eu converso agora com a infectologista e professora da Faculdade de Medicina da UFMS, doutora Silvia Uehara. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda ao Liga da Saúde.
Bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade de esclarecer um pouquinho sobre essa doença que está nos preocupando.
Doutora, o que é a varíola dos macacos?
Bom, olha, a varíola dos macacos, ela leva esse nome porque ela foi inicialmente detectada em macacos transportados da África para a Europa para pesquisa. Mas ela não é primária dos macacos. O hospedeiro definitivo, ele não é bem conhecido, mas se pensa que possam ser roedores, originariamente da África, mas que pode afetar os macacos e também pode afetar seres humanos, entre outros mamíferos.
Então não é uma doença, é uma doença de origem tipo animal e daí afetou os humanos.
Isso, exatamente, ela é considerada uma zoonose. O humano entra nesse meio, ele se infecta acidentalmente, em geral. Essas infecções ocorriam em países, por exemplo, República Democrática do Congo, e em pessoas que frequentavam zonas de mata, florestas, por causa do contato com animais silvestres ali. Só que ela também tem potencial de transmissão entre humanos, né?
Certo. E qual é a diferença entre a varíola dos macacos e a varíola humana?
A varíola dos macacos, ela é menos grave do que a varíola humana. E para o nosso bem, ela é um pouco menos transmissível. Ela é menos transmissível. Então, a varíola dos seres humanos, ela tem alta taxa de mortalidade, até 30%. A varíola dos macacos, ela fica em 3, 6, 10%, dependendo dos cuidados que a pessoa infectada receber. E assim, a transmissão é muito maior em pessoas com varíola humana, né? Então, pode. A principal transmissão é por contato, mas pode ocorrer transmissão por via aérea. E essas duas vias, aérea e contato, têm que ser protegidas. Então, a gente tem que fazer uso de máscara, uso de luvas e aventais protetores quando a gente estiver cuidando de uma pessoa com qualquer uma dessas duas infecções, mas a varíola humana é muito mais transmissível.
Além da via aérea, então, é uma dúvida minha. Se a pessoa está infectada com a varíola do macaco, se eu encostar na pessoa, eu posso pegar a doença?
Sim, é indicado proteção de contato, precaução de contato que a gente fala, porque as secreções são muito mais ricas em vírus do que a própria secreção respiratória, por exemplo. Então, a lesão que se forma, a bolha com pus, que a gente chama pústula, ela tem alta concentração de vírus. Então, a gente pode se contaminar através do contato com essas lesões e com essa secreção.
E a senhora sabe me dizer por que estão surgindo esses novos casos da varíola do macaco?
Olha, a varíola do macaco, ela acontece predominantemente em países da África Ocidental e do centro da África. Só que esses casos não circulavam muito por serem países assim com menor circulação de turistas, viajantes, né? E a varíola dos macacos, ela é autolimitada. Em geral, ela resolve sozinha após alguns dias, até 21 dias. E o problema é a grande circulação de pessoas que existe no mundo atualmente. Então, nós não somos mais vacinados contra a varíola desde 1980, e a vacinação contra a varíola dava proteção cruzada contra a varíola dos macacos. Com a interrupção da vacinação contra a varíola, aumentou um pouco o número de pessoas que desenvolveu a infecção nesses países em que havia maior contato com os animais que podiam transmitir originariamente a doença. E agora, assim, grande maioria das pessoas que nasceram de 1980 para cá não vacinadas estão suscetíveis também a pegar a varíola do macaco. Se elas vão para países que tenham prevalência dessa doença, e se elas entram em contato com pessoas doentes, elas podem pegar e levar a doença para os seus países de origem. Então, se uma pessoa infectada participa de um grande evento e há grande contato social, várias pessoas podem se infectar. E aí isso pode se disseminar pelo mundo. Essa é a suspeita, que algum grande evento tenha tido a presença de alguma pessoa ou pessoas infectadas, e aí houve disseminação para outras pessoas de outros países, e até, por exemplo, o isolamento recomendado até o momento é de 21 dias após início dos sintomas. E nesses 21 dias, há muita possibilidade da pessoa transmitir se ela não souber que está infectada, ou se ela tiver lesões e não considerar tão importante continuar tendo contato social, né? Então, pode ter surgido de alguma dessas situações, né?
Certo. E quais são os sintomas da varíola dos macacos?
Olha, são sintomas que nós vemos frequentemente em várias outras doenças. Então, por exemplo, febre, aumento dos gânglios, do pescoço, das axilas, da virilha. E aí, só que isso acontece depois de um período de incubação de 6, até no máximo 16, 21 dias. Então, a pessoa começa a apresentar esses sintomas inespecíficos, e aí começam a aparecer manchas avermelhadas, depois elas ficam como carocinhos, as pápulas que nós chamamos, e essas pápulas podem evoluir para bolhas e pústulas, que são bolhas com pus. Esse quadro pode durar alguns dias, dependendo do cuidado que a pessoa recebe, tratamento sintomático, cuidado com as lesões para não se infectarem com bactérias. E o isolamento, em geral, é recomendado até 21 dias após o início dos sintomas.
Então, antes de formar as bolhas, são sintomas comuns de outras doenças, e daí a pessoa pode não saber que ela está infectada com a varíola dos macacos.
Exatamente. E qual é a preocupação no Brasil, nos países da América Latina, onde há grande número de casos de dengue? A gente começa com pode apresentar manchas no corpo, pode apresentar os calombinhos que parecem alergia, só que no caso da varíola dos macacos é um calombinho maior, né? É uma pápula maior. E essas lesões, elas se desenvolvem todas ao mesmo tempo, e podem começar em rosto e aí depois afetar membros e afetar todo o resto do corpo, né? E a preocupação é, por exemplo, como as pessoas vão fazer para diferenciar de dengue, zika, chikungunya, e se as crianças não estiverem vacinadas contra sarampo, contra catapora, todas essas doenças podem ser confundidas com a varíola dos macacos. Então, por isso, se as pessoas são vacinadas adequadamente com as nossas vacinas de rotina, e a gente começa a ter menos dúvida do diagnóstico. Isso facilita a ação mais rápida e o isolamento mais rápido dos casos, e evitar a disseminação em grande escala.
Bom, para quem sintonizou agora aqui na Rádio Educativa FMS, esse é o programa Liga da Saúde, e hoje estamos falando sobre a varíola dos macacos. A minha convidada é a infectologista e professora da Faculdade de Medicina da UFMS, doutora Silvia Uehara. Doutora, qual é o tratamento para a varíola dos macacos?
não existe tratamento específico. Então, vai ser tratamento sintomático. Se a pessoa tem febre, nós vamos dar antitérmicos, vamos fazer cuidado com as lesões da pele, vamos dar medicamento para evitar o prurido. Se a pessoa tiver infecção secundária, que a gente chama que é uma infecção por bactéria em cima das lesões induzidas pela doença original, a gente vai dar antibiótico. Essa pessoa vai ser monitorizada, vai ser bem hidratada, porque como ela tá com uma lesão difusa da pele, ela perde muito líquido pela transpiração, então ela precisa ser muito bem hidratada. E são esses os cuidados gerais. Se houver lesão em olho, a gente tem que tomar muito cuidado com os olhos, né? Mas um tratamento específico, um medicamento específico para a varíola dos macacos ainda não existe.
E a vacina da varíola humana, ela protege contra a varíola dos macacos?
Ela dá proteção. Os dois vírus são da mesma família. Então, e eles têm muita similaridade no material genético. Então, a vacina Vaccinia, que era usada para a varíola humana, ela confere proteção. Só que o problema é que não se aplica mais vacina contra a varíola desde 1980, porque o vírus foi considerado erradicado do planeta. Existem países que têm estoques, grandes estoques de vacina para um caso de surto, por exemplo, digamos, bioterrorismo. Então, tem países que têm grandes estoques, mas essa vacina não deve ser usada em larga escala neste momento. O que se indica no momento é isolamento rápido dos casos e dos contatos das pessoas contactantes do caso original. Caso haja necessidade, vacina específica que já foi desenvolvida, liberada entre 2019 e 2021, pode ser usada para conter a disseminação da doença entre os contactantes do caso inicial. Mas isso ainda não tem sido feito. A estratégia no momento é isolamento mesmo.
E tem cura essa doença?
Ela é uma doença autolimitada. Então, a pessoa vai ter o período de incubação de 6 até 16, 21 dias. E aí, ela vai poder desenvolver o quadro da doença. E ela deve ficar isolada até que todas as lesões sequem e cicatrizem, não tenham mais secreção. E só que, em geral, ela é autolimitada. Como eu disse no começo, a taxa de agravamento, letalidade delas atinge 3 a 6% em locais em que tem muito menos recurso de tratamento, até 10%, mas isso é muito menos do que o que a varíola humana provocava de agravamento e mortalidade, né? Que era de até 30%, ou em alguns locais até mais. Então, ela é considerada uma doença autolimitada que pode se resolver sozinha, sem maiores complicações. E pode... Mas ela também pode evoluir fatalmente se a pessoa não receber os devidos cuidados.
É isso que eu ia perguntar. Então, se a pessoa não se cuidar, pode matar também a doença.
Se ela não se hidratar bem, não tomar cuidado com as lesões, para que essas lesões não se infectem por bactéria, ela pode evoluir com quadros bem mais graves e, infelizmente, até a morte.
Então, a importância também das crianças tomarem as vacinas, né, as outras, para que estejam protegidas de doenças tipo sarampo, catapora, para não confundir com a varíola dos macacos, né?
Exatamente, e isso é uma preocupação muito, muito grande, porque a cobertura vacinal contra sarampo está muito baixa. É uma situação assim que a gente não consegue entender, porque a minha geração, por exemplo, é uma das primeiras gerações que conseguiu evitar a morte e sequelas auditivas, sequelas neurológicas, pela vacinação. Conseguiu evitar a mortalidade infantil, prevenir muita mortalidade infantil com vacinação contra sarampo. E, infelizmente, grandes campanhas de desinformação têm provocado muito medo nas mães, um medo sem razão, com relação à vacina. E não esclarece as pessoas sobre o risco muito maior de complicação pelo adoecimento por sarampo. Então é extremamente importante que todas as crianças sejam vacinadas. A vacina está disponível no sistema público, ela é uma ótima vacina e a gente tem que se proteger e proteger nossas crianças, para até ajudar as equipes de saúde a excluírem o sarampo como causa de lesões de pele, que na verdade possam ser de varíola do macaco. Aí a gente vai conseguir agir mais rapidamente e vai evitar a disseminação na nossa comunidade.
Certo. Bom, doutor, eu gostaria de agradecer a participação da senhora hoje aqui no programa. Eu acho que esclareceu muito as dúvidas de todo mundo em relação a essa doença que está aí infectando, né, novas pessoas pelo mundo afora.
Muito obrigada, e é extremamente importante esse tipo de iniciativa que leva informação para a população em prol do benefício de todos e da saúde de todos. Muito obrigada.
A gente que agradece, e o Liga da Saúde fica por aqui. Você pode acompanhar esse e outros programas em nosso portal educativa.fms.br. Temos um encontro marcado todas as segundas-feiras às 7:30 da manhã. Até semana que vem. Desejo a todos um bom dia e boa semana.
Você ouviu Liga da Saúde.